Bom dia, irmãos. Som. Bom dia. Aqueles que eu ainda não tive a oportunidade de conversar, tenham um bom dia e sintam-se bem. O rapaz ali, nosso. Essa aqui é a primeira vez que ele se sinta bem no nosso meio. Queridos, estou desligando o meu celular. Espero que todos façam o mesmo. O Dr. Danko não está aqui, mas ele é o único que pode ficar, que deve ficar com. Não. Tudo bem. Dessa forma, sim. É verdade. Os irmãos não imaginam quando atrapalha qualquer linha de raciocínio quando o telefone toca. Meus queridos, eu queria falar um pouquinho hoje do texto de 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, dos versículos de 1 a 5. Falar um pouquinho do nosso tema, um testemunho exemplar. Eu achei que a igreja, lendo o livro de Tessalonicenses, obrigado, Mari. Acho que um só dá, não precisa dois. O primeiro, 1 Tessalonicenses de capítulo 1, de 1 a 5. Nós vamos futuramente ler mais um pouquinho do livro de Tessalonicenses e falando um pouquinho sobre esse livro maravilhoso. Queria falar então sobre. Um pouquinho sobre a história dessa igreja de 1 Tessalonicenses. Mas vamos orar antes para que tenhamos certeza que Deus está nos dirigindo naquilo que estamos falando. Muito obrigado, Senhor Deus, por esse dia, por nós podermos estar aqui mais uma vez juntos e possamos meditar um pouco ainda na Sua palavra. Muito obrigado, Senhor, e tudo aquilo que será dito seja da Tua vontade. E que possamos ser edificados no estudo, na comunhão contigo, através dos nossos hinos, do nosso louvor, das nossas ofertas, enfim, Senhor. Tudo que faremos aqui hoje é para a tua glória, para a edificação de cada um e para a nossa comunhão contigo. Que tu estejas realmente no nosso meio nesta manhã, em nome de Jesus. Tudo aquilo que eu for dizer, seja da tua vontade, Senhor. Amém. Meus queridos, a igreja de Tessalônica, ela era uma cidade que no início chamou-se Termas. Como muitas cidades brasileiras, ela também tinha águas quentes, né? Nós temos aqui grandes cidades, muitas cidades que jorram água quente. E essa cidade de Tessalônica, ela também tinha esse nome. Estão me ouvindo bem? Ela tinha esse nome, mas ali o rei da Macedônia, ele resolveu trocar o nome para Tessalônica. Era Termas, mas mudou para Tessalônica porque ele quis dar esse nome em homenagem à sua esposa, né? Que se chamava assim. Então essa cidade, ela estava próxima a uma principal estrada para Roma, ela tinha um grande porto. Era uma cidade próspera, né? E na segunda viagem missionária de Paulo, lá por volta do ano 50, 51, Paulo passou por ali e estabeleceu a igreja de Tessalônica, né? E Paulo, Silas, Timóteo também, eles estavam juntos. Eles saíram ali de Filipos, onde eles estavam presos, e eles foram até Tessalônica. E ali, como de costume, eles pregaram nas sinagogas, né, dos judeus, principalmente Paulo, né? Eles visitaram. Por 3 sábados seguidos, o texto nos diz que Paulo pregou ali a palavra, o Antigo Testamento, enfatizando para os judeus e para os gentios que Jesus Cristo iria morrer, sofrer, morrer e ressuscitar, né? Mas parece que Paulo também não falava só na sinagoga, porque muita gente tomou conhecimento. E ele falava também, talvez durante a semana, nas praças, não tenho muito essa informação, mas pelo número de pessoas que ouviu a palavra ali, eles também acho que falavam fora, o Paulo falava antes da sinagoga. Durante esses ensinamentos ali, diversas pessoas ouviram e muitas pessoas aceitaram a mensagem, creram na mensagem, né? Mas principalmente os gentios. Os judeus ali, não a maioria, alguns aceitaram, mas não a maioria deles aceitaram. Eu convido os irmãos, antes de nós lermos 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos de 1 a 5, que nós leiamos um pouquinho para trás, o livro de Atos, no capítulo 17, nos versículos de 1 a 9. Capítulo 17, os versículos de 1 a 9. Atos 17, os versículos de 1 a 9, nos diz o seguinte: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e que este é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram a Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Aos quais Jason hospedou: todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram a Jason e aos mais, após terem sido recebidos deles a fiança estipulada. Já naquela época se pagava fiança para não ser preso, né? Como hoje também. Hoje há crimes afiançáveis e há crimes inafiançáveis. Crimes afiançáveis, aquele que se comete e chega lá, algum distúrbio, alguma coisa, e o delegado, de acordo com o código, lança uma fiança, alguém paga e vai continuar tendo o processo, sofrendo o processo em liberdade. Outros tipos de crimes são inafiançáveis. Naquela época ali, foi pago a fiança por Jason para que Paulo e Silas não fossem presos. Eu lendo esse texto ainda nesses dias, pensei o seguinte quando eu li o versículo 5 na parte final. Eu acho que é o versículo 5, né? Estes que transtornaram o mundo, 6, né? Tendo recebido a palavra, pois que em meio a muita multidão, com alegria no Espírito Santo, é o 6? Não, que diz que estes que transtornaram o mundo, viraram o mundo de cabeça para baixo, chegaram até aqui. Nenhuma alusão ao que está acontecendo hoje, sem crer que isso é justo ou injusto, mas aqui também nós temos hoje uma situação de mais ou menos desse tipo, né? Aqueles que não concordam chegaram até aqui, nós estamos vendo uma situação um pouco diferente. Mas estes homens que o texto nos diz que têm transtornado o mundo, os romanos, irmãos, eles não se importavam tanto com as discordâncias religiosas, mas o problema é que aqueles pregadores, eles falavam de um outro rei. Era de Jesus que eles falavam. Eles estavam aclamando um outro rei, e isto era uma ofensa ao Império Romano. Este era um problema até maior do que a doutrina. Ele diz ali, né, num dos versículos, né, sobre esse aspecto, que eles estavam aclamando outro rei, que não o rei. Mas essa carta, então, aos Tessalonicenses, ela foi enviada 2 ou 3 anos depois da constituição da igreja. Ali, Paulo, eles saíram dali, Paulo foi para Corinto, Timóteo continuou ali. Então, houve toda essa movimentação. E Timóteo, que ficou lá, informou a Paulo a fé que aquela igreja tinha, né? Aquilo que aquela igreja, quais os procedimentos daquela igreja de Tessalônica, né? E eles, mas eles precisavam ainda de alguns esclarecimentos. Eles estavam um pouco confusos sobre o quê? Sobre a segunda vinda de Cristo, sobre a volta de Cristo, né? Alguns pensavam que Cristo retornaria imediatamente, né? Que era iminente, para nós também hoje é iminente. Mas eles ficaram confusos sobre aqueles que tinham morrido antes da volta de Jesus Cristo, né? Eles esperavam que Cristo voltasse antes da morte deles. Então, muitos ali já tinham falecido e eles estavam confusos, né? Será que esses que morreram levavam alguma vantagem sobre aqueles que estavam vivos? Ou, ao contrário, tudo isso aconteceu antes da volta de Cristo? Então, por isso, a carta de Tessalonicenses, sempre no final de cada capítulo, é enfatizada a volta de Cristo. Depois os irmãos podem ver, nós vamos depois continuar estudando esse livro, né? Dito isto, vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 1, os versículos de 1 a 5. 1 Tessalonicenses capítulo 1, os versículos de 1 a 5. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Paulo Silvano, que é o Silas, né? Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Até aqui. Paulo, então, ali, Paulo, Silvânio, Timóteo. E Paulo, ele dava, então, graça e paz, né? Essa saudação maravilhosa. Graça e paz. Graça é aquilo que dá alegria a nós. É um favor divino, a graça de Deus, que nos mandou Jesus Cristo para que nós fôssemos salvos. Esta é a graça. De graça veio. Não é de graça a salvação de Jesus Cristo em função do seu sofrimento, mas foi a graça de Deus que nos deu Jesus Cristo para a nossa salvação. E paz, muito mais do que a ausência de guerras, outros problemas, é um estado de espírito, um estado de tranquilidade que somente nós temos. Somente o crente em Jesus Cristo, que tem a sua salvação eterna, tem esta paz diante de qualquer situação. Não estou dizendo que nós não podemos ficar tristes por alguma coisa, mas a paz do nosso coração é uma paz diferente. Filipenses 4,7 nos diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo. Mesmo que estejamos tristes, Ele nos guarda, Ele nos dá a paz em nossos corações. Essa é a graça e paz que Paulo sempre dizia às igrejas que ele ia, às igrejas que ele enviava cartas. Irmãos, nós temos aqui na igreja hoje muitos irmãos. Temos irmãos do nosso lado, irmãos na nossa frente, irmãos atrás, irmãos do nosso lado esquerdo. Saudemo-nos com estas palavras. Cada um, diga ao irmão: graça e paz. Mas não graça e paz que venha da boca para fora. Graça e paz que venha lá de dentro. Que venha de uma graça e paz que realmente que excede todo o entendimento. Muita gente fala graça e paz, aí tem muita gente falando graça e paz. Mas nós podemos falar graça e paz que vem lá de dentro do nosso coração. Dentro do nosso coração. Lembro, lendo lendo o Salmo 63, acho que até comentei isso com os irmãos, lendo o Salmo 63, no versículo 3, Davi lá no deserto, né, de Judá, fugindo dos seus inimigos, ele disse, porque a tua graça, Senhor, é melhor do que a vida. A graça é melhor do que a vida. Davi dizia isso quando fugia lá dos seus inimigos no deserto de Judá. E ele dizia ainda, e os meus lábios te louvam por essa graça e paz que ele nos dá. Graça e paz. E Paulo ficava feliz ao ver o crescimento espiritual daquela igreja. Estamos falando da igreja de Tessalônica, de outras também. Irmãos, que alegria se Paulo entrasse aqui hoje. Né? Se Paulo entrasse aqui hoje, neste momento em que nós estávamos nos saudando, graça e paz. Se ele entrasse aqui naquele momento, ele veria o nosso testemunho, graça e paz. Ele ficaria muito feliz. E os tessalonicenses, irmãos, era uma igreja que tinha graça e paz. E os tessalonicenses eram uma igreja madura, uma igreja que cresceu, uma igreja que cresceu. Era uma igreja que dava frutos. E uma igreja madura não é somente aquela igreja que quer ter programas dinâmicos, muitas atividades. Uma igreja madura não é aquela que somente quer ter muitas atividades sociais. Uma igreja madura não é aquela que fala em línguas. Só uma igreja madura é aquela que prega isto, esta palavra de Deus. Esta é uma igreja madura. É aquela que prega corretamente esta palavra aqui. A igreja madura é aquela igreja que prega corretamente essa palavra. É uma igreja que é notada aonde ela existe. É uma igreja que deve ser notada no seu bairro. É uma igreja que deve ser notada pelas atitudes dos seus membros, que cresceram na palavra de Deus. Nossa igreja é notada no nosso bairro. Nossa igreja é notada pelo comportamento dos seus membros ou dos seus frequentadores. Às vezes a gente fala muito, né? A gente não adianta nada ter um versículo lá no carro. Irmãos, quando eu falo a nossa igreja, eu não estou falando só da igreja da saúde, da igreja da São Bíblia, eu estou falando da igreja de Cristo, da igreja de Cristo. Ela serve também para nós, mas eu estou falando da igreja de maneira geral. Muitas vezes nós temos lá no carro vários versículos e estacionamos no lugar errado, estacionamos no lugar de idosos. É um péssimo testemunho, péssimo testemunho. Então é melhor tirar aquilo que está escrito no carro. É um péssimo testemunho. A igreja não é um clube social. A igreja é um conjunto de pessoas, irmãos e irmãs, que Deus tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. A sua maravilhosa luz. Raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esta é a igreja de Cristo. Ele continua no texto. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. Oração sem cessar. Oração sem cessar não significa ficar lá na calçada da rua, né? Ali ou no meio da rua. Oração sem cessar, além da oração da nossa comunhão com Deus, é a nossa comunhão constante. Está sempre ligado com Deus nas coisas que Ele quer para nós, na igreja, em todos os lugares. Todos os lugares. A palavra de Deus nos diz que nós falamos aquilo que o nosso coração sente. E nós só podemos ter coisas boas no nosso coração lendo a palavra e tendo comunhão com Deus constantemente. Se nós não tivermos a palavra de Deus no nosso coração, como é que nós vamos falar coisas boas a uma pessoa necessitada se a boca fala aquilo que o coração sente. E se o nosso coração não tem a palavra de Deus, nós não vamos falar uma coisa boa para aquele que precisa do nosso, da nossa orientação, do nosso conselho. Orar sem cessar é isso. É estar em comunhão, é saber o que a igreja precisa. Essa é uma comunhão com Deus. E a alegria de Paulo era tão contagiante que ele não queria parar de orar, nesse sentido. Antes da sua conversão, Paulo, então Saulo, né, era um homem religioso, ele era convicto, né? Mas não um homem de oração, ele repetia as orações do judaísmo e tal. Mas depois que ele se encontra com Jesus Cristo, lá no caminho de Damasco, ele fica 3 dias sem comer, 3 dias sem beber, 3 dias sem enxergar. Lá em Atos 9, versículo 11, Deus diz para Ananias, ele manda Ananias lá na casa de Judas falar com Paulo, lá na casa de Judas, e Deus diz para Ananias, vai lá com Paulo, ele está na casa de Judas, ele está orando. Podem olhar depois no texto, Atos 9, 11. Paulo está orando. Agora era uma oração diferente. Era uma oração diferente. Agora ele orava a Deus. E ele orou a Deus pelos Efésios, pelos Colossenses, por Timóteo, que era seu filho na fé, pelos Tessalonicenses. Ele orava. E aquela igreja de Tessalônica estava suportada pelas orações e se tornou uma igreja madura, uma igreja frutífera. Temos orado pela nossa igreja, temos estado em comunhão com Deus constantemente, em todo esse sentido que eu falei, temos orado. Os irmãos têm orado pela liderança. Nós também não somos Deus, né? Nós temos também as nossas dificuldades em tomar decisões. Muitas vezes nós ficamos orando para que Deus nos dê realmente a decisão mais correta. Temos orado pelos nossos novos líderes que vão surgir daqui para frente. Temos orado para que Deus nos capacite a tomar as decisões corretas. É isso que nós precisamos fazer. A palavra de Deus nos diz lá em João 15, 5, sem mim nada podeis fazer, ele disse. Somente quando o ramo, irmãos, estiver na videira, é que ele pode produzir frutos. Só isso. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos 2, de 42 a 47, um pouquinho para trás. Atos 2, de 42 a 47. A palavra nos diz desse texto lá na igreja, né? No Espírito Santo, quando esteve. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios, e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, sem orgulho, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Consequência? Esta era a consequência de todos estarem unidos, que partiam pão de casa em casa, que tomavam as suas refeições juntos, que ajudavam uns aos outros. A consequência, o Senhor acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Os cristãos de Jerusalém compartilhavam tudo o que tinham, de forma que todos pudessem se beneficiar. Compartilhavam nas orações. Enquanto isso, acrescentavam-se aqueles que iam sendo salvos. E Paulo, Silas e Timóteo, eles expressam sua alegria pela firmeza da atividade daqueles convertidos. Apesar de todos os problemas, apesar de todas as perseguições, e ele se refere aqui no versículo 3, a três coisas. Vamos ler o versículo 3, mas antes lê também o versículo 2, para que a gente continue no raciocínio correto. O 2, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Fé, amor, esperança. Três coisas. Fé diz respeito à confiança que a igreja tinha no seu cabeça, o Senhor Jesus Cristo. Não o cabeça, a liderança da igreja. A liderança maior, ao cabeça da igreja, Jesus Cristo. Existia ali, na igreja de Tessalônica, a convicção, a certeza de que Ele é o Salvador e Senhor da vida. Não é só a salvação, Senhor da vida deles, Senhor da nossa vida. E essa fé com que eles fazia com que eles realizassem obras. Nós não somos salvos por obras, mas as obras devem nos levar, a fé nos deve a realizar obras. A segunda coisa, o amor. Resultado resulta em trabalho. O salvo, o verdadeiro crente, aquele que crê em Jesus, tem um amor pelos seus irmãos. 1 Coríntios 13, 13 nos diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Destes três, porém, o maior destes é o amor. Paulo dizia isso. O amor. E ainda em Hebreus a palavra nos diz: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O mais importante é o amor. E o texto depois de Hebreus 10, 24 nos diz: para nos estimularmos uns aos outros, consideremo-nos também uns aos outros. Estamos considerando uns aos outros. Estamos tratando os nossos irmãos uns aos outros. Consideremo-nos em todas as atividades. E esperança. Uma igreja que olha para o futuro. Uma igreja que olha para o futuro. Nada contra o passado é importantíssimo, mas temos que continuar olhando para o futuro. Para o futuro. Uma igreja que olha para o dia em que Jesus virá de novo para restabelecer o seu reino. Isto é também muito importante. A igreja deve, irmãos, saber em qual fundamento ela está edificando e o que ela está produzindo. Cada um veja como edifica, também fala em 1 Coríntios 3, 10. Com qual material nós estamos construindo a igreja de Deus? Com coisas duradouras como ouro, prata, pedras preciosas, coisas que não se destroem, coisas que são fundamentais. Ou nós estamos edificando a igreja de Deus com madeira, feno ou palha, que é coisa que some, coisa que desaparece. Se a igreja está sendo construída com ouro, prata, pedras preciosas, ela vai se tornar uma igreja madura, daquilo que eu falei no início. Uma igreja que é onde se reflete o amor, a unidade do corpo de Cristo, a unidade da fé, a unidade na esperança. Se a igreja está sendo construída, a igreja de Deus, construída sobre madeiro, feno ou palha, será fatalmente uma igreja imatura, onde reflete o ciúme, o orgulho, a confusão doutrinária. Esta é a igreja de Deus. Estamos construindo a igreja de Deus. Uma vez eu falo, mais uma vez, não a igreja da ação bíblica, com ouro, prata, pedras preciosas que não desaparecem, ou estamos construindo a igreja de Deus sobre madeira, pedras, coisas, madeira, feno ou palha que queimam e vai embora? Versículo 4 de 1 Tessalonicenses. Vamos ler o 3. Para irmos na sequência, e o 4. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, na operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Diante da fidelidade daquela igreja de Tessalônica, Paulo concluía que era uma igreja salva, uma igreja eleita por Deus. Os frutos daquela igreja davam a prova dessa verdade. Paulo, Silas e Timóteo, eles estavam alegres. A maneira com que essa igreja recebeu o Evangelho no início e agora era confirmada pelas notícias que Timóteo deu a Paulo. E Paulo reconhece que os membros daquela igreja são verdadeiros crentes salvos no Senhor Jesus. Aí sim Paulo podia dizer lá o que Pedro disse em 1 Pedro 2,9 aos forasteiros, né, do Ponto, da Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, aquilo que eu já falei no começo: vós, Tessalônica, são raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? Para proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Era isso que vivia a igreja de Tessalônica. E eles tinham uma razão para esta certeza. O versículo 5, vamos ver o 4. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. O 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Tinha uma razão para tudo isso. O evangelho não tinha chegado lá aos tessalonicenses só em palavras, mas ele tinha chegado em ações práticas. O evangelho era vivido. O evangelho era vivido. Hoje, irmãos, qualquer um se diz evangélico. Hoje, qualquer um se diz evangélico. Principalmente, não é uma exceção, no meio artístico, né? Hoje as coisas não são muito claras. Antigamente as coisas eram melhores definidas, né? Atualmente tudo é relativo, né? Era, hoje, ou era ou não era. Hoje é tudo mais ou menos, né? Tudo mais ou menos. O pecado hoje ele é um comportamento inadequado, né? O pecado hoje é uma pequena falha, né? Então é complicado. O evangelho não permite ficar em cima do muro. Ou é ou não é. Mateus fez um grande banquete na casa dele. Ele era rico, ele podia fazer isso. Chamou os publicanos, chamou outros, estavam ali publicanos, fariseus e também Jesus Cristo. Mas os discípulos, os fariseus, os publicanos ali, perguntaram aos discípulos, não perguntaram a Jesus, perguntaram aos discípulos, mas por que Jesus está aqui? Mas Jesus ouviu e respondeu: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas vim chamar pecadores ao arrependimento. E se Jesus dissesse a Zaqueu, que estava lá em cima da árvore para vê-lo passar, se ele dissesse assim: Zaqueu, eu não vou à sua casa, você é um pecador, eu não posso estar lá. Com certeza ele seria aclamado por aquela multidão, né? Mas ele disse exatamente o contrário: Zaqueu, desce depressa, me convém ficar hoje em sua casa. E o texto ainda diz que todos os que ouviram isto murmuraram, dizendo: mas ele se hospeda com um pecador? Irmãos, Jesus assumiu a posição. Temos assumido a nossa posição de verdadeiros crentes no Senhor Jesus. Crentes na igreja de Deus. Temos assumido. E o texto ainda no versículo 5, ele nos diz que o evangelho chegou não só em palavras à igreja de Tessalônica, mas em poder do Espírito Santo. Não nos deixemos enganar por aqueles que tentam às vezes minar a nossa fé. E os falsos profetas que andam por aí. Às vezes até pode passar na nossa cabeça realmente alguma coisa sobre a salvação. E o diabo e os falsos profetas tentam às vezes minar a nossa fé, colocando dúvidas na nossa cabeça. Mas graças a Deus, nós temos o Espírito Santo, que agiu lá na igreja de Tessalônica e age também conosco. O Espírito Santo, aquilo que, como o Reinaldo falou semana passada, que transmite o motor de Deus, né? Tudo aquilo que Deus quer dar para nós, vem através do Espírito Santo. E esse Espírito Santo nos dá essa sabedoria, coloca em nosso coração, quando nós temos dúvidas, que aquilo é uma coisa diabólica e pedimos perdão a Deus. estamos novamente em comunhão com Ele. Queridos, graças a Deus que temos o Espírito Santo. Os tessalonicenses acreditaram, apesar das perseguições e daqueles problemas que eles tinham. Era o poder do Espírito Santo. O que o poder de Deus e do Espírito Santo tem feito na minha vida? O que o poder de Deus e do Espírito Santo tem feito na vida dos irmãos? O que o poder do Espírito Santo tem feito na vida dos irmãos e, como consequência, na vida da igreja? Na vida da igreja. O poder de Deus não é a nossa inteligência, o nosso comportamento é moldado através do trabalho do Espírito Santo. Aquela igreja lá de Tessalônica pôde constatar que Paulo e Silas pregavam era verdade, pois eles viviam o que pregavam. Cuidado, irmãos, pregar é uma coisa. Testemunhar, falar é outra coisa. Viver é outra coisa. Viver. O poder do Evangelho deve ser visto em nós, assumindo esta posição. É muito lindo quando a gente nota que alguém vem na igreja, às vezes convertido, às vezes não convertido, recebe a palavra, aceita o Senhor Jesus, participa de um curso de membros, passa a se tornar membro da igreja, a gente percebe o crescimento espiritual, passa a compartilhar na igreja, passa a contribuir com as suas ofertas, passa a contribuir com os seus dízimos, ele participa da igreja de Deus. A igreja não é nossa, o rebanho é de Deus. Nós somos simplesmente colocados ali e às vezes temos dificuldades, como eu falei no início, em saber quais as atitudes tomar. Mas é o poder de Deus. O que Ele tem feito na nossa vida, na igreja da Ação Bíblica e na igreja de maneira geral? Sua vida confirma o que você prega? Pensemos nisso. O poder do Evangelho deve ser visto em nós. Assumimos essa posição, Jesus não ficou em cima do muro. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer pelo dia de hoje. Nós queremos te agradecer pela tua palavra. Nós queremos te agradecer porque nós podemos ainda estar em comunhão contigo de portas abertas. Cuide, Senhor, da tua igreja, da igreja no mundo, da igreja no Brasil. Senhor Deus, que o poder do teu Santo Espírito haja na vida das pessoas e que nós possamos realmente vivermos aquilo que pregamos e teremos uma rica promessa da sua palavra. Amém.